Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde. Nuno Garopa, Álvaro Beleza e Nuno Botelho, bem estantes na análise da atualidade. Mais à frente a França e também a agenda nacional, mas a abrir a Espanha, a 15 dias de eleições legislativas. Espanha, que assumiu no início do mês a presidência rotativa semestral do Conselho da União Europeia, a poucos dias de eleições antecipadas pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez, após uma derrota significativa da coligação de esquerda liderada pelo PSOE nas regionais de maio. As sondagens mostram fortes probabilidades do cenário se repetir agora nas legislativas, dentro de duas semanas, na que é a última presidência em pleno antes do final do atual mandato das instituições da União Europeia. Poucos antecipam que uma eventual vitória da direita altere as prioridades de Madrid na presidência europeia, até porque não é propriamente a primeira vez que se realizam eleições no país que assume a presidência rotativa, caso da França em 2022, que teve presidenciais e legislativas, ou da Croácia em 2020. Mas em nenhum destes casos houve mudança do partido no poder, como existe a possibilidade agora em Espanha. Mas, mais do que os efeitos de uma eventual mudança de poder em Madrid na presidência rotativa da União Europeia, efeitos desde logo suavizados pelo facto de desde o Tratado de Lisboa, o rosto formal ser o Presidente do Conselho, circunstancialmente o belga Charles Michel, e também por agosto ser o mês de férias em toda a Europa, mas mais do que estes efeitos, importa olhar para as consequências em Espanha e na Península Ibérica de uma eventual mudança de ciclo político. Nuno Garopa, bem-vindo. É um gosto ter-te de volta. Nuno, tu vives em Washington, já viveste em Espanha, na Catalunha. Do conhecimento amplo que tens da dinâmica política e social do nosso vizinho ibérico, do teu ponto de vista, podemos estar agora na antecâmara de uma mudança de ciclo? E se sim, porquê? Bem-vindo.
Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez por me terem aqui. Eu penso que neste momento não é ainda claro o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer, porque é verdade que tudo indica que a direita vai ganhar, mas evidentemente aqui o que interessa é quem tem maioria absoluta e, portanto, não é claro que o PP com o Vox tenham maioria absoluta e se não tiverem os 176 deputados, o PP dificilmente poderá governar e, portanto, haverá de novo uma coligação progressista no governo. É importante isso porque uma opção ou outra fará grandes diferenças em termos das consequências para a Espanha. Eu penso que destas eleições ressaltam aspectos que não têm diretamente implicações para Portugal, ao contrário do que já vi por aí dito por alguns comentadores, porque a grande questão vai ser outra vez a questão da Catalunha, isto é, a manter-se o governo de esquerda, penso, de aproximação entre Madrid e Barcelona, com um certo apaziguamento, que envolve também uma ampla coligação com os partidos mais à esquerda do País Vasco e de Navarra, o Bildu, ganhando a direita, com maioria absoluta, é provável que venha a haver um choque muito grande, uma vez que o próprio projeto Vox, recusar qualquer transferência de competências para a Catalunha, muito menos a independência ou o referendo. E, portanto, vamos ver, eu acho que essa é a grande questão que está aqui em cima da mesa, não me parece que sejam tantas questões económicas, a economia espanhola tem alguns sobressaltos, mas não está propriamente numa situação muito complicada. Nem me parece que sejam questões de natureza social, parece-me ter havido alguns choques, são mais de retórica do que de prática. Depois, grande parte das competências na área da saúde e da educação são já das comunidades autónomas, portanto, não são do Governo Central, nesse aspecto o Governo Central não tem o poder que tem em Portugal, e, portanto, penso mesmo que é a questão das autonomias, a questão da Catalunha, e, nesse sentido, quem tiver a maioria fará uma grande diferença em termos do que é que nós vamos ver nos próximos 6 meses. Eu diria apenas que se o Vox tiver em maioria, eu penso que nós vamos ter o deflagrado da crise constitucional na Catalunha já em setembro, no dia da diada, a 11 de setembro, em que, de facto, provavelmente se desencadeará outra vez violência e uma situação muito grave, como tivemos há 4 anos.
Mas se esse é o quadro económico que descreves, ia confirmar-se uma certa erosão da popularidade do PSOE no eleitorado espanhol, do teu ponto de vista, o que é que contribuiu para este aparente cansaço do eleitorado? Aqui questões muito à volta também de temas fraturantes, o que é que terá causado esta erosão, enfim, a confirmar-se.
Vamos lá ver. Não. Porque aquilo que nós sabemos das últimas eleições é que o Partido Popular não cresceu, ou cresceu muito pouco em número absoluto de votos, comparado com o Partido Popular somado aos cidadãos. Portanto, não há uma transferência de votos enorme da esquerda para a direita. Isso é um mito que provém de uma análise errada dos resultados eleitorais. O que houve é que certa esquerda, em Madrid, na Andaluzia, em Valência, ficaram em casa. Se essa esquerda for mobilizada para votar nestas eleições, nós vamos ver resultados em valores absolutos, não em percentagens, mas em valores absolutos, muito próximos das últimas eleições. O que significa que não há um grande transvase de votos, assim entre o PP e o Vox, como haverá entre o PSOE e o SUMAR. E, portanto, vamos ver, penso que não se podemos tirar conclusões de que a agenda mais progressista levou uma fuga imensa de votos do centro para o PP. Não é isso que as eleições anteriores mostraram, não parece ser isso que as sondagens estão a mostrar.
Já que falas de votos e de valores absolutos, e à volta, enfim, até da importância do Vox, de que vamos falar já a seguir, o Vox, enfim, que se consolidou como a terceira força política espanhola, em concorrência aqui com a plataforma Sumar, onde, recordo, convergem todas as formações à esquerda do PSOE. Na primeira eleição, em 2015, este partido, que é fundado por um dirigente médio, enfim, do PP, no País Basco, Santiago Abascal, teve 0,23% dos votos. Em 2019, as eleições a que fazias referência teve 15%, quase 4 milhões dos votos dos espanhóis. O PP teve 5 milhões, o PSOE 6 milhões e 700 mil, quase 7 milhões. Já agora o Podemos 3 milhões e o Ciudadanos, que agora desaparece virtualmente dos boletins de voto, teve 1 milhão e 300 mil. Pergunto-te, como é que as coisas podem evoluir para o Vox, sobretudo numa altura em que as sondagens sugerem que poderá perder à volta de 15 deputados, ficar ali entre os 32, os 35, o que se explicaria também pelo regresso de muitos votos conservadores ao próprio PP e pelo desaparecimento dos Ciudadanos? Como é que vês as perspectivas eleitorais do Vox?
Eu penso que é por isso que as eleições em Espanha são muito complicadas, porque o sistema, sendo um sistema tecnicamente proporcional, ele não é proporcional da distribuição dos lugares pelas diferentes províncias. Atenção que nas eleições legislativas em Espanha o que conta são as províncias, não são as comunidades autónomas. Isso faz com que, por um lado, haja voto útil nos dois grandes partidos. Porque há províncias onde o Vox, obviamente, não elege deputados, e é normal que venha a perder muitos votos nessas províncias por voto útil no partido. Mas, ao mesmo tempo, o problema que o Partido Popular tem é que, se ele secar o Vox, não tem aliados. E é importante quem é o terceiro partido. E, portanto, aqui há um, digamos, um voto útil ótimo. Algum voto útil é bom para o PP, mas, se exagerar na carga de voto útil, acaba por se prejudicar a si próprio. A mesma lógica se aplica à esquerda. O PSOE terá algo dos partidos mais à esquerda, mas não quer exagerar na dose, porque se exagera na dose, o SUMAR fica em quarto lugar e aí, provavelmente, a direita tem maioria absoluta. Ou seja, por um lado, o voto útil é bom para os dois grandes partidos, mas por outro, quem ficar em terceiro lugar tem um papel muito importante nestas eleições. As últimas sondagens não são muito favoráveis ao Vox, porque já dão o Vox em quarto lugar, em terceiro lugar empatado com o Sumar, ou já em quarto lugar mesmo. E se isso acontecer, nessa altura, Sánchez, mesmo que perca deputados, voltará a ser presidente do governo, porque o Sumar terá bastante mais deputados do que teve o Podemos na última legislatura. Portanto, as contas são muito complicadas de prever, porque não é só quem ganha, não é só quem é que tem mais votos, é em cada círculo eleitoral onde é que é estratégico votar no terceiro e no quarto partido, porque vão decidir, de facto, a composição do próximo governo.
Muito bem, Álvaro Beleza. Álvaro, bem-vindo. É um gosto tê-lo de volta.
Obrigado,
O
gosto é meu.
presidente do Think Tank de referência do espaço público em Portugal, a SEDES, a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social. Álvaro, como é que olha para estas eleições em Espanha? Pode ser uma mudança de ciclo? Pode vir aí também esta questão da normalização do Vox? Enfim, como
Pois,
é que.
o Nuno fez uma análise muito, muito bem feita, conhece bem. Eu acho que a Espanha está um bocadinho. Está um bocadinho, não, está bastante. Está dividida ao meio, não é? Está dividida esquerda-direita praticamente ao meio. E, portanto, temos o PP e o PSOE como grandes partidos do centro-direita e do centro-esquerda, e depois dois, um partido que só havia um, vá lá, maior, o Vox, que cresceu nos últimos anos, mais radical à direita, de extrema-direita, e agora apareceu uma nova força partidária mais à esquerda, mais radical de esquerda, com uma jovem líder, carismática e com efeito de surpresa, e que está a capitalizar isso. E, portanto, é como o Nuno diz, eu acho que é muito, é um X2, será daquelas noites eleitorais interessantes para seguir até ao fim, como eram antigamente, nos anos 80 e 70 em Portugal, que nós tínhamos que estar até de madrugada. Acho que vai demorar algum tempo a percebermos que a Espanha é complexa, como o Nuno estava a dizer, não são fáceis de fazer as contas. Agora, o que também já agora lembrar aqui um dado curioso, a Espanha várias vezes foi governada por galegos e muitos anos, nomeadamente a direita. E este é muito o galego típico. Portanto, normalmente os galegos são bons para a política e para a liderança. E os portugueses também, que somos aqui primos dos galegos.
Feijó de Lourenço,
já tivemos.
Rajoy de Pontevedra.
Sim, sim. Eu uma vez tive essa conversa com um alemão, com um banqueiro alemão, quando entramos na Comunidade Europeia, em que o avisei que ele estava a criticar Portugal e Espanha, a entrada de Portugal e Espanha, e disse, cuidado, porque os portugueses e os espanhóis, nomeadamente os galegos e os portugueses, são bons para liderar. E um dia você vai ter aqui um galego ou um português à frente. E teve. Quando o Durão Barroso foi presidente, ele telefonou-me aflito a perguntar como é que era, porque eu tinha acertado. Bem, dito isto, e poderemos ter outro português, como sabe, à frente dos destinos.
E ainda não fez nenhuma referência a galegos, enfim, de outro período histórico. Portanto, o mundo ferrol.
Sim, exatamente, exatamente. E, portanto, isto é curioso. Agora, tirando as curiosidades, eu acho que o governo espanhol, há aqui diferenças em relação a Portugal, ao contrário do Partido Socialista. O Partido Socialista não levou para o governo a extrema-esquerda, fez a geringonça, um acordo parlamentar, mas não os levou para o governo. O primeiro-ministro espanhol levou para
espanhol
o governo.
Levou.
E eu acho que isso foi um erro do PSOE. E agora vamos ver se a coisa vai correr bem ou se vai pagar esse erro. Quanto a mim, foi um erro porque primeiro foi obrigado a fazer políticas a governar mais à esquerda, com uma agenda mais radical de esquerda, e se perder, eu acho que é muito por isso, porque exagerou nessa radicalidade. E, por outro lado, ao contrário do Partido Socialista em Portugal, que a seguir as eleições ganhou maioria absoluta, engoliu grande parte do eleitorado do Bloco e do PCP. Porque quando se fazem coligações, normalmente o maior é que ganha e engole os mais pequenos. Mas é preciso ter a inteligência política para saber fazer. Neste caso, eu acho que o António Costa teve essa inteligência política que o Sánchez não teve. Veremos se eu terei razão no dia das eleições. Se o PP ganhar, eu acho que é muito por aqui. Em relação à situação espanhola dos nacionalismos e da Catalunha, concordo com o Nuno, esse é o grande problema da Catalunha. Claro que um governo do PSOE com estes acordos, o que é que aconteceu na Catalunha? Também os nacionalistas foram um pouco engolidos, porque a partir do momento em que fazem acordos com quem governa em Madrid, o próprio radicalismo nacionalista esvazia um pouco. Isto pode parecer, é um paradoxo, mas é assim. Um governo de centro-esquerda em Madrid, mais tolerante, mais dialogante, consegue lidar melhor com o independentismo. Aliás, as sondagens dizem que se houvesse um referendo, os resultados não seriam tão interessantes para os nacionalistas como eram aqui há 5 anos ou mais. Veremos o que é que acontece. Em relação ao Vox, bem, o Vox, ao contrário daqui de Portugal, do Chega, a Espanha é muito, ainda tem um eleitorado muito franquista. A direita, há uma direita espanhola, monárquica, nacionalista, muito de Madrid, de centralizadora, e, portanto, que é muito presente. A Espanha continua, curiosamente, em relação quase há 100 anos, a Espanha continua muito dividida, como na Guerra Civil. Muito, uma direita muito católica, conservadora, mais do norte da Espanha, da Galiza, das regiões a norte, e uma Espanha mais de Barcelona, como já era naquela época. Só há uma diferença agora, só há uma diferença em relação a 100 anos, é que a região de Madrid é da direita hoje, que não era há 100 anos. Era republicana, era mais à esquerda. Isso é que é um facto curioso.
Mas vamos, vamos já falar da jovem Isabel Dias Ayuso. Justamente. Nuno Botelho, no universo empresarial e comercial onde te movimentas, até por força da liderança da Câmara de Comércio e Indústria do Porto, que sinais, que indícios vais detectando e se eles pronunciam enfim, uma mudança de ciclo na política espanhola?
Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da Renascença e aos meus colegas. Eu acho que se sentem alguns ventos de mudança. Desde logo, como foi dito anteriormente pelos meus colegas, já penso pelo Álvaro, Sánchez cometeu um erro que António Costa não cometeu. Eu acho que Sánchez olhou bastante para aquilo que se passou em Portugal, principalmente no primeiro governo de António Costa, e resolveu imitar. Só que levou a coisa demasiado à letra, na minha opinião, e resolveu trazer para dentro do governo o Podemos. Uhum. E os espanhóis provaram essa receita e não gostaram. E levou a que, de facto, Espanha, isso também explica, em parte, para mim, na minha opinião, explica o crescimento do Vox, porque o Podemos trouxe para a agenda mediática uhum. questões que estavam ou adormecidas ou até mesmo arrumadas na cabeça dos espanhóis, como, por exemplo, embora não arrumadas, mas adormecidas, a questão republicana ou monárquica, a questão uhum. dos independentismos exacerbados, questões de aqueles temas demasiado fraturantes constantemente e, portanto, eles perceberam que há temas que não vale a pena mexer muito ou as coisas vão acontecendo, vão andando e Espanha não é assim tão de esquerda quanto isso, tão libertária quanto isso e, portanto, desse ponto de vista não valeria a pena. E Sánchez cometeu esse erro para mim. E o espanhol é muito mais conservador do que aquilo que aparenta. Mesmo o espanhol de esquerda. E, portanto, o espanhol de esquerda não gosta de determinadas liberdades, nem gosta, e gosta do rei, e gosta
de touradas,
gosta de... Portanto, estas coisas é mexer com o que há de mais sagrado na alma de um país e na cultura de um país. E, portanto, são estes os sentimentos que eu vou tendo e vou sentindo sempre que falo e contacto com quer câmaras de comércio, quer empresas espanholas, eu vou sentindo muito isso. E, portanto, às vezes mesmo pessoas ligadas ao PSOE, atenção, estamos a falar de pessoas ligadas ao PSOE muitas vezes. A questão da tourada, por exemplo, que foi tão atacada pelo Podemos, quer dizer, é uma coisa em Espanha que toda a gente está de barato, já não há questão...
Quer dizer, religião.
É religião, exatamente. Quer dizer, Deus existe e acabou, não vale a pena discutir. Depois, quem quiser pratica, quem não quiser não pratica. Quer dizer, isso já é outra coisa. Quem quiser vai à Praça de Touros, quem não quiser não vai.
Basta ver que Andaluzia, que é exatamente. Muito socialista, exatamente. Pratica muito. Não é?
Muitíssimo, exatamente. Portanto, há coisas que não vale a pena...
Mas a Catalunha, e Barcelona em particular, virou as costas.
Virou as costas, está bem, mas Espanha...
Até como elemento...
O confronto com Madrid.
Ou têm outras touradas. Depois, há a questão, de facto, dos grandes motores económicos de Espanha, não é? Que o Nuno referiu isso muito bem. A questão da Catalunha é aqui crucial. E a Catalunha, nas anteriores eleições, nas eleições regionais, chamemos assim, estão entregues neste momento aos socialistas. E, portanto, aí há um ponto aqui que pode haver aqui alguma clivagem. Outra questão que me parece importante é as alianças que estão a ser feitas entre o PP e o Vox a nível regional e o preço a pagar pelo PP por essas alianças, porque está inclusive estão a ser muito contestadas pelo PP, dentro do próprio PP há gente que não está muito satisfeita com isso, porque o PP é um partido moderado e os seus líderes regionais, uns mais moderados que outros, nem sempre aceitam bem essa vitória a qualquer custo e, portanto, as questões são discutíveis e, portanto, vão trazer ali fricções que nós já vimos que são difíceis.
Sim, pode ser isso também que faça o PP não ganhar as eleições.
É isso, era aí que eu ia. Portanto, esse pode ser aqui a chave uhum. da questão. Até que ponto é que Feijó consegue unir o PP para galopar, digamos assim, até à vitória desse ponto de vista. E eu estou em crer que essa é que é a grande questão, é conseguir unir... Espanha é enorme, é muito grande. O PP e o PSOE são grandes partidos. Nós vemos clivagens em Portugal, e os nossos ouvintes percebem esta imagem, em Portugal já é difícil um líder muitas vezes unir o seu próprio partido em Portugal. Imaginem o que é em Espanha com regiões enormes, com cabos eleitorais, com militantes muito proeminentes em regiões muito distantes, é sempre muito difícil contentar estes pequenos poderes. Portanto, essa é que vai ser o grande truque, no bom sentido do termo, de Feijó, perceber até que ponto é que ele consegue lidar com isso. Mas também deixa-me só concluir dizendo, e eu conheço o Feijó, tive com ele já muitos contactos enquanto presidente do governo aqui da Galiza, e lidei muito com ele, e sei que é um grande amigo de Portugal, claro. Viaja muito, vem
os
muito a Portugal.
Os galegos são meios portugueses.
Meios portugueses, fala praticamente português, é uma pessoa, faz férias em Portugal, é um claro. Apaixonado por Portugal, gosta muito ali da região de Setúbal. Ele fala-me constantemente do quanto gosta muito do peixe português.
Opa, vim agora da Lisnave de Setúbal.
Olha, Setúbal, ele gosta muito do peixe ali de Setúbal, de Sesimbra, do peixe de Matosinhos, dos restaurantes de Matosinhos. É verdade, é um apaixonado por Portugal, mas de facto. Vamos ver até que ponto é que essa enorme, e ele tem essa enorme capacidade negocial, porque eu reconheço-lhe isso, ele tem uma enorme capacidade negocial, ele é um sedutor, é um homem de consensos, mas é um homem capaz de negociar. E eu não sei se Sánchez será esse homem também, terá essas qualidades. E Feijó tem, de facto, Feijó é um homem, desse ponto de vista, com um carisma diferente. E de facto, ele, eu diria, estará apetrechado para ganhar as eleições.
Agora,
penso que será uma viragem interessante. Agora, até que ponto é que o Vox terá uma palavra a dizer e será importante? Ele já disse que não quer o Vox no governo.
Deixa-me
ver,
encontra corrente. Sim, sim. E quanto à decisão de Sánchez, ele, enfim, é um bocado especialista neste tipo de jogadas estratégicas.
Foi bem jogado.
O ponto é, deixou que se falasse, deixasse de falar da derrota, mas do que viria a seguir. Desse ponto de vista... Pode ser recompensado, mas eu recordo também que há uma dinâmica neste tipo de eleições. Por exemplo, foram as autárquicas de 82 que criaram condições para a grande vitória de González. A Aznar em 96 beneficiou do mesmo efeito. Zapatero em 2004 e também em 2011. Eu recordo que foi a vitória nas autárquicas e nas regionais que abriu caminho para Rajoy, que esteve no poder, sim, até 2018. Sánchez não tem aqui uma decisão contra a história e contra esta evidência?
Tem, mas de qualquer maneira eu acho
era
que...
Era a única
saída que ele tinha. Eu acho que era a única saída que ele tinha também. E, portanto, ele jogou com a única saída que tinha.
Sim, ele teve coragem antes.
Teve coragem, sim, teve coragem. Mas, mas às vezes na história, nós quando não temos outra possibilidade...
Não, ele não tem o carisma do Feijó.
Não tem.
Quem
não
tem carisma é ela. É a líder do Sumar. Essa tem carisma.
Essa tem. Como Ayuso também tem. Mas eu acho que Feijó tem. E está a conseguir. Eu até
há muitos socialistas espanhóis que preferiam, gostavam imenso de ter lá o António Costa. Acham que é sério. Porque,
e há muitos portugueses
que não se importavam.
E há muitos portugueses.
Não, isso admito que sim, principalmente à direita, como tu. Mas é verdade, porque o António Costa conseguiu, de facto, não os meter no governo na extrema-esquerda, foi mais moderado e a seguir tirou uma maioria, foi compensado.
Exatamente.
Com isso.
É verdade.
E a Espanha.
Não, eu costumo dizer isso. Jogou muito bem. Sánchez não, fez o contrário, jogou mal. Digamos assim.
Mas o Nuno
deixa-me chamar ao Nuno Garopa, justamente. Deixa-me chamar o Nuno Garopa.
Estás pensativo.
Nuno.
Sobre esta questão do Sánchez, eu acho
gostaste da ideia de mandar o Costa para a Espanha, não gostaste? Hã?
Sim, mas
estou a brincar.
Vamos lá ver. O Sánchez, já tivemos o Sánchez, tentou a questão do Costa. Simplesmente falhou. E o Costa não falhou por uma razão simples. É que não se podiam convocar eleições. Foi isso. A chave do sucesso do Costa, na minha opinião, não é a sua perícia. É o facto de não se poderem convocar eleições durante 6 meses. Ora, o problema do Sánchez, que tentou a solução do Costa, é que se podiam convocar eleições. E o Podemos disse, ou vamos para o governo ou vamos para eleições. Com o PP não podiam dizer, ou vamos para o governo ou vamos para eleições. Isso altera drasticamente o cenário, e Sánchez só teve esta hipótese. Ou fazia este governo, ou a sua carreira política estava acabada. Porque não havia qualquer hipótese, depois das segundas eleições, do Podemos apoiar, fosse o que fosse, se não tivesse direito a ministros. E isso foi muito clarificado, porque os eleitores votaram nisso, não é? Se não esquecer que houve eleições no segundo semestre, e nas segundas eleições, os eleitores de esquerda sabiam que estavam a votar numa coligação. E, portanto, se quisessem o PSOE sozinho, tinham votado a maioria absoluta ao PSOE. Não quiseram. Pelo contrário, votaram Podemos para estarem com a coligação. como nestas circunstâncias. Eu acho que estamos a falar do Feijó, esquecendo que o Feijó vai ter um problema. É que ele pode não querer dar pastas ao Vox. Mas o Vox vai
Justamente.
dizer, ou há pastas, não há governo do
Pois,
PP.
pois, pois, era isso, era isso que ia dizer, exatamente.
Nuno Garopa, então
isto
tenho uma pergunta para ti. Devia o PSOE garantir desde já que, numa eventual vitória do PP, se abstém e viabiliza um governo do PP, se for necessário o Vox para compor uma
parlamentar
maioria de direita?
Eu penso... exato, eu penso que essa é aqui a questão. Aí é que está a campanha preocupante. É que, por virtude dos ciclos políticos...
É evidente, ou o PP fazer o contrário, se o PSOE necessitar,
exato,
uma vez
exato,
que...
Exato, dizer isso, mas isso é o mesmo problema de Portugal.
Depende da
assim
extrema-esquerda e dos independentistas para chegar à Moncloa.
Isso já não existe. Não é?
Assim como em Portugal, o PSD não viabiliza um governo do PS, e o PS não viabiliza neste momento um governo do PSD, porque os dois partidos estão polarizados, Espanha tem exatamente o mesmo problema.
Exatamente.
Quer dizer, que horror o PP governar Valência com o Vox. Ou o PSOE governar Aragão ou Navarra com o Bildu, toda a gente diz que horror, pois, mas o problema é que o PP não viabiliza o PSOE, nem o PSOE viabiliza o PP. O único sítio que aconteceu foi em Barcelona, e porque o PP é perfeitamente marginal em relação ao PSOE.
Claro.
Esse é que é o grande problema, é que as dinâmicas que se instalaram nos últimos 10 anos, os dois partidos do centro, não se de tal maneira, em Portugal como em Espanha, que soluções à alemã, que seriam as soluções naturais para fazer as reformas que os países precisam, e no caso espanhol, para enfrentar a crise da Catalunha, que evidentemente só pode ser enfrentada por uma coligação PP-PSOE, infelizmente essas soluções estão fora da mesa porque os partidos entraram numa polarização.
Nuno Garopa,
eu não sei muito bem como é que isso se inverte.
E quanto à outra questão que de resto referias aqui há anos neste espaço, a Espanha, enfim, quase vista na Europa como um case study em relação ao fim do bipartidismo, o fim de duas forças políticas dominantes durante décadas, afinal parece que estão de volta esses dois blocos.
Foi um anúncio.
Os blocos tradicionais, esquerda-direita,
bem polarizados. Desculpa, eu aí tenho a opinião completamente oposta, porque, como tu estavas a dizer, em eleições anteriores, 82 até 2011, havia dois. Portanto, quem ganhava umas eleições autárquicas regionais ganhava as legislativas. O problema é que há quatro. Eu não vejo onde é que está esse regresso desse bipartidismo. O PSOE não consegue formar governo sem o Sumar, o PP não consegue formar sob o Vox. Isso é um cenário desde 2019. Atrás não havia esse cenário. Isso seria como dizer que o sistema português não mudou porque
Sim,
o Chega
mas em Portugal
e
é igual.
Não podem ganhar eleições.
Aconteceu,
mas existem.
É paralelo. Em Portugal é igual. Não? A extrema-direita e a extrema-esquerda também
que
cresceram
que significa... Sim, Álvaro, mas a questão é saber o que é que significa dizer que o sistema partidário é o mesmo. Se é o mesmo porque o primeiro-ministro vem dos mesmos dois partidos, sim, continuará a ser um primeiro-ministro ou do PSOE ou do PP,
certo,
ou do PS ou do PSD,
certo.
Agora, se vamos contar partidos na Assembleia e vamos contar discussão,
aí muito.
Os partidos
então,
fragmentaram-se.
Pois. Então, para animar a conversa, mas apesar de tudo, Portugal e a Espanha está bem melhor que a França.
Justamente.
Isso definitivamente. Mas repara, mas a França, apesar de tudo, estamos também sempre a dizer que tudo mudou. É verdade que o Macron, supostamente, era um partido novo, mas na verdade é o herdeiro do PSF e do gaullismo ali no meio, não é? Quer
claro.
Dizer, nós continuamos em França a não ter os dois extremos a mandar. Depois do que aconteceu estas últimas, chegámos às próximas eleições, vamos ver. Mas até agora, apesar de tudo, os partidos vão e vêm, mas as pessoas vêm... Ao contrário de Itália, por exemplo, onde claramente quem está hoje a mandar vem de uma força que não existia
França,
e bastante
a França,
mais à direita.
Tu pulverizaste o Partido Socialista francês, pulverizou-se.
Claro.
Sim.
Hoje tens uma esquerda radical dominante, não é? À esquerda do PS francês, e tens uma direita... francesa na mão da extrema-direita. Portanto, vamos lá ver.
Sim, extremou-se.
E onde eu queria chegar é que Portugal, e até a Espanha, mas mais Portugal, Portugal é dos países mais estáveis ao longo de 50 anos do sistema político e partidário. Portugal...
Vai sendo.
Mas é que é mesmo, comparado com a Itália, com a França,
sim.
até a Alemanha
já está sinais.
Com
sim,
uns
sim,
sinais
sim.
complicados.
Sim, sim,
o SPD encolheu imenso. Agora conseguiu ter um chanceler, mas portanto, esta coisa de... Nós também temos que olhar para o copo meio cheio, às vezes. Nós temos coisas boas em Portugal e no sistema político português e espanhol, apesar de sermos democracias recentes. Os franceses é que se estão a tornar ingovernáveis. A França, que é a mãe da Revolução Francesa, do iluminismo que inspirou a Revolução Americana e Inglesa, não é? As revoluções liberais inglesa e americana foram inspiradas muito também por filósofos franceses, por escritores franceses. A pátria das luzes está-se a tornar absolutamente, está radicalizada E eu acho que também aqui, apesar do presidente francês ser um homem do centro, sinceramente ele faz-me lembrar mais a Maria Antonieta. Eu acho que ele é um bocadinho uma direita orleanista, monárquica, elitista, falta-lhe empatia, falta-lhe inteligência emocional.
O Álvaro virou e muito bem a página neste programa para análise a estes dias em França, onde se falou, Álvaro, muito dos guetos sociais marcados pelo desemprego juvenil, pela discriminação económica, pelo racismo, mas não se falou propriamente muito do insucesso das teorias de integração. Pergunto-lhe, este debate deve ser feito nas sociedades europeias? Há esta quase utopia da assimilação.
E tenho que falar aqui numa coisa, sim. Estás a pôr bem a questão, e já agora tenho que falar nos portugueses. Aliás, a comunidade portuguesa em França é exemplar e é dada como exemplo, como um bom exemplo. E eu estava a ouvir alguns portugueses que estavam a comentar da nossa comunidade lá, aliás conheço-os bem, estão nas sedes em Paris, e eles, eu estava a ouvi-los e estava a pensar, a França precisa de um presidente lusodescendente, porque nós portugueses temos de facto essa sabedoria, que os galegos também têm, de saber fazer pontos, de saber lidar com os contrários, de saber gerir conflitos. Toda a nossa história também foi feita disso, até porque somos um país pequeno, não nos podíamos impor pela força, ao contrário da Espanha e das outras potências. Tivemos que nos impor pelo comércio, por outras vistas, tivemos que ter mais inteligência política. No fundo é inteligência política. E eu acho que a França tem ali um problema gravíssimo de integração de comunidades magrebinas e não só, e que tem que resolver, e que cabe às lideranças políticas francesas encontrar líderes que tenham, eu disse aqui duas palavras e vou repeti-las, que é preciso ter um líder político, um presidente, então em França, que é um sistema semi-presidencialista, mas muito presidencial, digamos assim, o presidente tem que ter empatia, tem que ter inteligência emocional, tem que saber dar colo aos franceses, e seja um presidente ou uma presidente. E isso é que eu acho que a França, infelizmente, não tem tido.
Nuno Botelho, como é que olhas para esta situação em França? E, sobretudo, se há aqui um quadro em que, enfim, as elites da governação, enfim, não conseguem prever cenários de crise ou identificar padrões e evitar depois que ocorra o que aconteceu nos últimos dias e que, enfim, este problema da elite política remeter rapidamente para o domínio do populismo ou do radicalismo, qualquer tentativa de debate destas questões.
Eu acho que o que aconteceu foi terrível e lamentável. Portanto, e a morte de uma pessoa é sempre de lamentar e de lastimar, e não há nada mais a dizer. Portanto, ponto final. Mas sobre isto temos também todos que refletir um pouco. Quer dizer, quem vai para um país tem que também saber assimilar as regras e as orientações desse país. Esse é um ponto prévio. Se esse país não sabe acolher essas pessoas, isso também é um problema desse país que tem que ser discutido, tem que ser analisado. Mas eu recuso-me a aceitar sempre e constantemente, e não acho razoável, que nós estejamos constantemente a dizer aquela célebre frase, onde é que falhamos? Porque não pode ser, nós não podemos continuar nesta lógica de que o jovem agiu e nós é que falhamos. Nós enquanto comunidade, nós enquanto políticos, nós enquanto reinserção social, nós enquanto comunidade, e a culpa foi nossa. Ora bem, o jovem em questão tinha 17 anos, era menor, foi mandado parar de dia e não acatou a ordem de paragem. Foi mandado parar num carro de alta cilindrada, não tendo sequer carta para conduzir, e era um carro de alta cilindrada, um miúdo que, era um miúdo, coitado, que entregava pizzas e até estava envolvido num projeto de reinserção social e até, embora tivesse já passagens e tivesse já sido identificado e passagens por alguma digamos, criminalidade ligeira ou qualquer coisa, mas nada de muito grave, mas já estava identificado. Não acatou, seguiu. É evidente que aquele polícia em concreto, não a polícia, mas aquele polícia em concreto tem que ser investigado, tem que ser analisado, porque aquilo não é a atuação que
se
deve ter.
Não se pode dar um tiro,
claro que não, com certeza que não. Aquele polícia tem que ser investigado, mas não é a polícia, por exemplo, que está em causa, por exemplo. E, portanto, não é por isso que nós agora temos que desatar a partir de tudo, claro. e deve ser tudo posto em causa por causa disso. E não é por ele ser magrebino que aquilo aconteceu. Nem achar que é por causa disso que isso acontece. Portanto, nós temos que estar envolvidos numa sociedade que não pode partir do pressuposto, primeiro, os agentes políticos têm que estar à altura das circunstâncias. E a extrema-esquerda não pode achar que é por ele ser magrebino que isto aconteceu, primeiro ponto. Os moderados não podem achar que é porque que nós temos aqui Del Rey, temos que ver onde é que erramos e começar com discussões politicamente corretas e o diabo a quatro, e a extrema-direita fazer aproveitamento disso, que os imigrantes são a mais e que não podem estar e não têm o seu lugar aqui na sociedade. Portanto, há muito para discutir sobre isto, mas está tudo errado e todos nós temos estado errados. Desde o jovem, aos pais do jovem que permitem que isto aconteça, porque, quer dizer, um miúdo que anda de carro sem carta, não para à ordem de parar, está errado, também não estava. É evidente, nada leva a que ele deva ser. Que fique claro que eu não estou a defender a atuação do polícia, mas, quer dizer, que diabo, também vamos pensar um bocadinho nisto. Depois, os tumultos, as coisas que se seguem.
Em relação aos tumultos, Nuno, como é que olhas, por exemplo, para o papel das coberturas mediáticas dominantes?
As coberturas mediáticas, parece que...
Há quase uma romantização do caos.
Parece que está tudo bem, que eles são os libertadores da opressão.
E há outra coisa.
Não pode ser, isto tem que ser condenado.
Os que vieram viver para a França também seguem o exemplo dos franceses, dos nativos, digamos assim.
Sim, sim.
É que os franceses acham que estão sempre no meio de 68.
Exatamente.
Os franceses, todas as semanas, vão para a rua manifestar-se, porque acham que na rua é que conseguem impedir certas leis.
Exatamente.
A democracia parlamentar é, há eleições, há deputados,
e eles é para isso,
há um parlamento
que usar,
para fazer as leis, há um governo para governar em nome do povo, quer dizer, e não respeitam isso. E, portanto, depois, quem vai para lá viver, quem vem para Portugal, por exemplo,
exatamente,
como em Portugal, mesmo as manifestações, as mais radicais, ninguém anda aqui a partir montras,
claro,
nem a incendiar nada. Quem vem para cá também não faz isso, porque o exemplo que cá tem é,
exatamente,
o exemplo de moderação.
Claro.
Nós lideramos pelo exemplo. Aí também a falha é dos franceses. É isso,
claro,
a democracia,
claro,
dos franceses, que acham desde a Revolução
desde
Francesa que aquilo é sempre na Bastilha.
Aliás,
as, exatamente, manifestações são todas na Praça da República, da Bastilha.
Exatamente.
E pronto, e acham piada aquilo.
É.
Só que aquilo não tem piada nenhuma.
Não.
Porque aquilo é pôr em causa a democracia representativa, a democracia parlamentar. E, portanto, na França vive, continua a viver um debate entre girondinos e jacobinos.
Exatamente.
E a França continua assim desde a Revolução Francesa. É um bocadinho como a Espanha, que eu estava há bocado a falar. A Espanha, em muitas fraturas, continua também entre uma Espanha republicana,
exatamente,
que não quer o rei, que não quer, e mais radical, mais com sede na Catalunha, mas não só.
Exatamente.
E
uma Espanha franquista, monárquica.
E, portanto,
vamos saber agora o que é que o Nuno Garopa pensa sobre estas questões. Nuno, há quase pressupostos errados sobre a natureza humana e o funcionamento das sociedades que levam a que os decisores políticos cometam equívocos na prevenção destas crises e depois na gestão, enfim, do sucedido na gestão das crises? Como é que olhas para esta questão?
Bom, eu acho que nestas coisas, como estamos a falar, podemos ter uma perspectiva conjuntural e estrutural. Obviamente que neste caso concreto, conjunturalmente, houve vários erros e provavelmente terá havido erros profundos da parte, basicamente, do Presidente e do seu governo, mas é até dos altos quadros da Polícia e do Ministério do Interior, quando tomam estas decisões. Dito isto, eu acho que nós também temos que pôr isto em contexto. Quer dizer, a França, nos últimos anos, teve já vários momentos de grande violência. Não foi só este momento desta explosão. E isto relaciona-se, na minha opinião, com um problema profundo. França tem um grande problema nos últimos 20 anos. É que perdeu competitividade económica. A França não tem competitividade,
sim,
económica,
sim,
neste momento, para manter o seu estado de bem-estar social.
Exatamente, exatamente.
E
exatamente,
isso tem criado um problema gravíssimo, porque a França...
Há um elevador social que não funciona, Nuno.
Certo.
Mais do que isso, a França não consegue reformar o seu estado de bem-estar social.
É,
ou
exatamente,
seja, a França sabe que tem que fazer reformas.
E
isto foi o fracasso, exato, isto foi o fracasso da presidência Hollande e praticamente,
verdade,
agora é o fracasso da presidência,
sim, sim,
Macron. Isto para já não falar que até da presidência...
Não querem aumentar a idade da reforma, querem diminuí-la.
Querem diminuir a idade da reforma.
As pessoas cada vez vivem mais antes.
Aqui começa o problema.
Se isso fosse possível.
Exato.
E não há um político que diga a verdade. E repara, Nuno, e não há um político que lhes diga a verdade. Em Portugal nós queixamos também que os nossos também dizem.
A extrema-esquerda e a extrema-direita nesta matéria até estão juntas, porque é verdade, ambas dizem que quando ganharem e governarem vai haver mais Estado de bem-estar social.
Exatamente.
Portanto, elas nesse aspecto estão de acordo.
O sumar em Espanha também vai dar, a cada jovem 18 mil euros. Epá, eu quero passar a ter 18 euros.
Exatamente, 18 mil euros, que ninguém sabe quem é que vai pagar. Importante, ninguém sabe quem paga, não é? Claro. Nós com este problema de que há economias na Europa, vamos ver se a Alemanha também entra nesse ciclo, mas neste momento França claramente é a maior economia europeia, ao lado da italiana, que tem este problema de que não geram riqueza suficiente para manter o seu estado de bem-estar social.
É verdade.
E não conseguem reformar, estão bloqueados, não conseguem sair daí. Por exemplo, o caso português é mais fácil, como nós somos pequeninos, o que vai-nos mantendo à tona. E, portanto, vamos estar sendo aqui um bocadinho, a gente sabe que também tem que fazer reformas, mas também andamos a adiar. Só que isto não explode, porque eu acho que nós somos pequeninos, uma economia pequenina e um país pequenino é muito mais fácil de resolver este problema.
Não é só isso. Não. Como eu tenho dito, nós somos um porto de abrigo perante tudo isto que se está a passar à nossa volta na Europa. Ou para os franceses vêm para cá viver.
E os espanhóis, e vamos tendo ali todos. E vamos tendo ali algumas coisas, é verdade.
Mas vamos lá ver, nós vemos isto na questão da relação com o Banco Central Europeu. É que o quantitative easing ajudou a nossa economia a manter-se à tona, mas não ajuda a França e a Alemanha, porque são economias enormes, elas não podem ser...
Too big to fail.
Para os dois Nunos, eu estou a brincar, mas estou a falar a sério. O que tem ajudado a economia portuguesa é o turismo, e não só o turismo, é aqueles que vêm para cá viver. Isto é, os franceses, os suecos, os americanos, é este porto-abrigo. É isso que tem ajudado a economia portuguesa.
É verdade, que tem sido tão atacado pela extrema-direita e pela extrema-esquerda.
E depois há já aquele sentimento que a gente ouve, já agora, exatamente aos extremos, esquerda e direita, que é contra os que vêm de fora.
Exatamente.
Contra
sempre,
os estrangeiros.
Sempre.
E esquecem-se que nós somos um país que andamos sempre a emigrar.
Sempre.
E, portanto, pronto, mas é o que é.
E ainda esta
Nuno
semana...
Garopa, mas voltando aos incidentes em França, foi dito, a França é objetivamente o país quase mais politizado do mundo. Sim. O Álvaro discorreu sobre essa politização. Mas como é que se resolve, enfim, o problema da polarização de casos como este? A esquerda a dizer, no discurso tradicional, que a polícia só disparou contra o adolescente porque ele era de origem árabe, justifica os tumultos quase como uma reação a este critério discriminatório, racista. Tens a direita, Nuno, a dizer que, enfim, a polícia apenas se limitou a fazer o seu trabalho num contexto muito difícil, e tens a direita a fazer a angariação, enfim, de milhares de euros para a família de polícia, entretanto, em prisão preventiva. Sim. E, enquanto isso, a Marine Le Pen é a favorita nas próximas eleições presidenciais.
Mas isso é o que eu insisto. Isto que é o colapso dos moderados, que não conseguiram nos últimos 15 anos, em matéria económica, e no caso francês em matéria de imigração, de resolver os problemas, apesar de muitas promessas que fizeram, e, obviamente, isso leva a uma polarização em que muitos eleitores já não acreditam no centro. Agora, neste caso em particular, se isto fosse um caso isolado, fácil de resolver, é tão difícil de resolver, porque os casos isolados, há sempre soluções concretas, como dizia o Aldo e o Nuno, apura-se a responsabilidade dos pais, apura-se a responsabilidade do polícia em concreto, apura-se a responsabilidade do chefe da polícia, do ministro, demite-se o ministro e toda a gente fica contentíssima. Agora, o problema é que isso não resolve o problema estrutural e, portanto, haverá mais explosões.
E vamos estar sempre, à mercê deste tipo de tumultos. Eu recordo que em 2005, não sei se se lembram, os tumultos decorrem da morte de dois adolescentes que morreram eletrocutados numa subestação elétrica quando fugiam à polícia.
Mas seja, isto não é tão diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está-se com o mesmo problema. Foi o Floyd há 2 anos, será outro qualquer daqui a 2 anos. Portanto, é assim, as coisas são cíclicas. O problema é que, como os problemas não se veem estar a ser resolvidos, isto só vai alimentando
a economia,
os
no fundo,
até
no
ficar
fundo,
invernável.
Sim, o Nuno analisou muito bem, que é a França tem um problema económico, no fundo, de competitividade, e, portanto, o problema da França é esse mesmo. Enquanto a França não tiver um crescimento económico robusto e fizer reformas adequadas, não vai resolver o problema dos jovens que querem...
melhores condições de vida.
Exatamente, como cá também. Como claro. Lado. Agora, a França é muito napoleónica, isto é, a França vive sempre de grandes ou mais, boas ou más lideranças. E, portanto, por isso é que eu estava a dizer que para os franceses
Álvaro,
o
mas
presidente
como é
muito importante.
Como é que colocamos os moderados, como referiu o Nuno Garopa, a dialogar, os moderados do centro a dialogar? Isso é uma arte em que o Álvaro dá cartas.
Não, os portugueses são moderados. O Álvaro é um português normalíssimo. Nós somos moderados.
Chamado português suave, não é?
É, nós somos.
Mas que conselhos esse português suave daria, neste caso, à França?
Não, eu acho que a França, eu estou-me aqui a lembrar dos líderes franceses, o Mitterrand foi o último presidente carismático e moderado, digamos assim, que fazia pontes e que conseguiu sossegar. Durante o consulado de Mitterrand, não houve tanta rua nem tantos problemas na França, se nós pensarmos bem. Porque ele conseguia, no fundo, era um homem de esquerda, mas como era de centro-esquerda, conseguiu fazer essa ponte. Eu acho que o que eu olho para a França é que eu não vejo líderes. O líder da esquerda, da extrema-esquerda, é um radical, é um tonto.
Jean-Louis Mélenchon?
Sim, o líder da extrema-direita também é muito extremista, como é evidente, e não vislumbro na área...
E temos já protagonistas à direita da líder
exatamente.
De extrema-direita.
Exatamente. E não se vislumbra, não está a nascer, não está a aparecer alguém que tenha esse perfil, mas tem que ter história, como o Mitterrand tinha. Isto não se faz um líder de um dia para o outro para fazer pontos, não é? Parece-me que há ali um que é um autarca, que foi primeiro-ministro do Macron, que é o
Édouard
Philippe. Esse tipo parece-me um tipo equilibrado, sensato e calado, que fala pouco, e que faça algumas pontes, porque tem que ter esse perfil, não sei. A França preocupa-me, porque nós adoramos a França, nós temos uma ligação à França imensa, da cultura, da política portuguesa, dos portugueses, de tudo, e portanto sempre que há um problema na França, isso toca-nos muito, não é?
Muito bem. Nuno Garopa, e a tendência de, enfim, de alguma subida de direita na Europa, nos últimos dias na Finlândia, após Sanna Marin tomou passo um governo de direita tradicional e de extrema-direita, na Suécia governa o centro-direita com o apoio parlamentar da extrema-direita, Meloni em Itália, na Hungria e Polónia, enfim, a direita radical fortalece posições, na Alemanha a AfD está com 20% nas sondagens, deteta-se aqui algum padrão... ter em atenção na Europa?
Não, eu penso que isso faz parte do fenómeno, que podemos incluir também os Estados Unidos nesse fenómeno, e que é um fenómeno que, no fundo, em termos gerais, é aquilo que estamos a dizer de França. Quer dizer, o mundo ocidental tem neste problema problemas económicos muito graves, de competitividade versus a economia chinesa, versus a própria economia indiana, claro. E é uma sociedade de consumo e de bem-estar social.
Sim,
e sair desta incógnita não é fácil. E, portanto, aparecem na extrema-esquerda, e neste momento na Europa, até primeiro apareceu na extrema-esquerda, o Syriza, os Podemos, o Bloco de Esquerda, toda essa cangalhada que já tivemos, agora virou-se um pouco para a direita.
Depois, os países provaram isso e não gostaram, e agora vão provar outra coisa.
E agora tem o outro lado, porque reparem, quase todos os partidos, com exceção da Alemanha, que ainda não é claro bem onde é que vem a intenção de voto do Alternative for Deutschland, em quase todos os outros partidos do país, o que nós estamos a ver é a direita tradicional desceu e a direita radical subiu. Ou seja, não é propriamente um fenómeno de apareceram pessoas malucas que são agora da direita radical. O que temos é eleitorado moderado, fartou-se da direita moderada e passou a votar na direita mais radical. Consequências em muitos destes países, e vamos ver no caso português, porque nós continuamos a achar que o PSD nunca governará com o Chega. Lá veremos quando cá chegarmos, estaremos aqui neste programa para discutir se lá chegarmos. Mas quer dizer, as soluções começam a passar por aí.
Primeiro
a única coisa que eu acho que é preocupante.
Ainda tem que ganhar eleições.
Primeiro tem que haver eleições.
Mas o que nós podemos
depois
ver...
tem que ganhar.
Mas o que nós podemos
ainda
ver...
tem muito...
Não, com certeza. Mas o que eu quero dizer é, Trump, nos Estados Unidos, é que esse tipo de soluções, elas depois também se esvaem, porque elas não têm soluções. Eles têm protesto, eles têm queixas.
Sim.
Mas quando é, agora governem lá, agora façam lá as leis, agora governem lá, agora mostrem lá, não mostram.
Certo.
Não mostram, porque de facto
milagres,
a própria Meloni, como vimos em Itália, está a governar muito mais ao centro
claro.
Do que eram as perspectivas que o partido dela tinha, principalmente na União Europeia. É uma série de obrigações. Quer dizer, nós podemos não gostar do senhor Orbán e lá do governo polaco, mas o facto é que em muitas matérias eles próprios têm sido obrigados a governar de forma que não querem, porque estamos dentro da União Europeia.
A realidade impõe-se, não é?
A realidade é outra.
Como é evidente.
É como dizem os brasileiros, na prática a teoria é outra.
Obviamente, e portanto, o problema é que no dia em que começar a ter, como vamos ver o Vox em Espanha, estou convencido, vai mostrar que quando tiver pastas no governo, como a Justiça, a Administração Interna e tudo isso, e vamos ver o que é que vão fazer, e se conseguem fazer.
Meus caros, agora um olhar para a agenda nacional. Nuno Garopa, o que retirar da versão preliminar do relatório, enfim, anódino da Comissão Parlamentar à TAP?
Olha, enfim,
seria difícil que a versão pudesse reunir consenso, mas o que foi escrito quase reflete uma realidade paralela em relação àquilo.
Não, mas vamos lá dizer uma coisa. Estávamos aqui a dizer do Costa ir para a Espanha, não sei o quê. Se o Sánchez deve ser comparado a alguém, é Sánchez, é o Pedro Nuno Santos, em versão, digamos, 10 anos antes. Já estamos a ver muito bem se no dia em que o Pedro Nuno Santos chegar ao governo. Porque, no fundo, o Sánchez é a mesma geração e são as mesmas ideias e a mesma forma de estar.
Exatamente.
E que é uma forma de estar que é muito briguenta, muito proativa, muito aquele estilo...
Pensava que ias dizer uma versão descafeinada de Pedro Nuno Santos.
Exato. Mas depois, as pessoas não assumem a responsabilidade. Porque praticamente o que sai deste relatório, talvez o que seja mais preocupante para a nossa democracia, é que, no fundo, grave, porque estão ali muitos mil milhões, não é? Já perdemos até quantos mil milhões lá estão e mais vão lá estar. E chegamos à conclusão que ninguém tem responsabilidade política. Quando o próprio Pedro Nuno Santos se demitiu, portanto, ele já assumiu essa responsabilidade política. O relatório só tinha que, de alguma forma, refletir aquilo que já está assumido, sem querer ser ofensivo, porque eu percebo que a pessoa que é o relator do relatório é do Partido Socialista, não vai querer socialista, é isto e que, até aí eu percebo, as coisas são como são. Tal como que o relator fosse do PSD, eu esperaria outro texto. Mas a questão é... E o próprio relatório é inconsistente com a realidade, porque na própria realidade política já há uma pessoa que assumiu responsabilidade política daquilo e demitiu-se e disse que saía do governo por isso. Era só isso que o relatório...
Nuno Garopa, mas...
Nem sequer consigo perceber.
Mas em relação a Pedro Nuno Santos, enfim, usando aqui uma imagem com um incontestável, uma grande carga simbólica, parece que a história já o absolveu.
Vamos ver, a história já o absolveu, vamos ver se os eleitores o absolveram.
A tentar na recepção quase messiânica no Parlamento, neste seu regresso.
Bem, mas nós já tivemos, sentido. Mas nós sabemos como estas coisas. Está bem, mas nós sabemos como estas coisas funcionam. Agora, o que é, do ponto de vista para mim, enquanto não filiado em partidos políticos e não um dos 230 deputados, é que há uma questão grave. Que podemos ter divergências sobre a gravidade e o porquê dessa gravidade, mas, havendo isso, alguém tem que ter responsabilidade política. Bem. E se o relatório quer dizer que a responsabilidade política é do antigo ministro e do ministro anterior do PSD, isso é outra questão. Agora, dizer que ninguém tem... Isso aí é que me parece completamente inaudito.
Eu não percebo qual é a tua...
Mas
eu, não percebo. Eu não percebo qual é a vossa surpresa. Mas é mesmo à portuguesa. Normalmente esses relatórios é para dizer que ninguém tem responsabilidade. Vamos lá ver. Eu acho que o relatório conta para mim. O relatório não conta para nada. Não serve para nada. O que conta é o que aconteceu na comissão de inquérito. É bom que hajam comissões de inquérito. É bom que as comissões de inquérito tenham transmissão em direto e que os portugueses assistam às comissões de inquérito. É bom porque elas são um instrumento importante para os parlamentos escrutinarem o poder, os governos, e os portugueses já sabem, já têm as suas conclusões sobre o que aconteceu. O papel, nem ninguém vai ler, nem ninguém quer saber o que é que diz o relatório. O que interessa, quanto a mim, é que a imprensa continue a fazer o seu papel. Esta comissão de inquérito foi, como já anteriores algumas houve, olha, sobre nomeadamente a questão do BES e outras, e que haja transparência e que se possa, que os portugueses possam saber o que é que se passou. Agora, conclusões. Bem, as conclusões, eu acho que também já toda a gente tirou as conclusões. É que não faz sentido haver uma companhia aérea que seja do Estado. Pode o Estado ter uma parte da companhia influenciá-la? Sim. Pode. Deve o Estado e o Governo ter uma visão estratégica para o país e é importante para o país ter uma companhia aérea? É. Agora, o Estado meter-se em tudo? Não. Eu acho que isso já toda a gente percebeu, até a grande parte dos eleitores de esquerda e do Partido Socialista, até mais à esquerda. Quanto às responsabilidades políticas, o ministro Pedro Nuno Santos já as tirou. O futuro a Deus pertence, como se costuma dizer, mas não sinceramente, acho que não me surpreendeu nada. O relatório, sendo feito por alguém que é do Partido do Governo, vai tentar fazer uma coisa o mais cor-de-rosa possível, não é por o PS a cor-de-rosa, neste caso, mas é um bocado isso. Quer dizer, o que me parece aqui...
Mas o Álvaro não teria gostado, por exemplo, de ler até enquanto líder da SEDES, enfim, algumas sugestões, por exemplo, para a reorganização, uma reorganização mais abrangente do próprio universo das empresas públicas no seu papel?
Sim, vamos lá ver. Eu, a SEDES, tenho dito isso, agora já não é o Álvaro, então já é o presidente da SEDES. O que a SEDES preocupa é com a visão estratégica do país e do planeamento para o futuro. E, portanto, eu estou farto de dizer isto em público, muitas vezes, mas ninguém me liga nenhuma. O que me preocupa é para quem que se vai vender a TAP? A quem é que vai ficar com a TAP? Vão ficar a concorrência que querem o hub português, porque o valor da TAP a Portugal tem a ver com o hub que Portugal é. E já agora, o hub não é o aeroporto de Lisboa. É o aeroporto de Lisboa, os que existem, Porto e Faro, no continente português. Esse é que é o hub. E é capacidade ou não que nós vamos ter de manter o hub. Isso tem a ver com o aeroporto, seja o de Lisboa ou novo, tem a ver com a TAP, tem que ser, é tudo uma envolvente, não é só uma parte. A TAP é um instrumento. E a questão da privatização da TAP e a SEDES, obviamente, acha que companhias de transportes públicos não têm que ser do Estado. Podem ser, mas não têm que ser. Não é? O Estado não tem que estar em tudo. O Estado tem que ser cada vez mais um Estado regulador e menos um Estado prestador. Esta é que é a reforma que tem que ser feita e que muitos sociais-democratas a defendem, muita gente no PS, atenção, não sou só eu, e acho que este caminho é muito que é preciso trilhar e que eu gostava de ver uma discussão que não vejo. E talvez mais à tona, mais à superfície, mais transparente, porque não é vender a TAP por aquele que dá mais. Não, não. Já que se meteu lá tanto dinheiro, então que se vá privatizar para alguém que preserve o hub português.
Muito bem. Nuno Botelho.
Eu, relativamente ao relatório da CPI, o que tenho a dizer é que, obviamente, também não estava à espera de grandes questões, mas não deixo de registar que o Parlamento perdeu mais uma oportunidade para se dignificar e para aparecer aos olhos dos portugueses de uma forma muito melhor e menos degradante do que aquela que tem aparecido. Independentemente de todos os portugueses terem percebido exatamente, como disse o Álvaro, o que se passou, quem fez o quê, quem andou à pancada ou deixou de andar, quem tirou a mochila e andou a passear por Lisboa de bicicleta com a mochila com os segredos todos da TAP e o plano estratégico, e independentemente disso. E outra questão que salta deste relatório e que me parece bastante claro é que, mais uma vez, os extremos estão a vencer e venceram a CPI. Eu não me canso de ouvir várias pessoas na rua a dizerem: bem, quem esteve bem foi o Chega, quem esteve bem foi o Bloco de Esquerda, não é? E, portanto, nós que estivemos a falar disso a propósito de França e a propósito de Espanha, não podemos deixar de referir que Portugal também perde aqui oportunidades e dá tiros nos pés e favorece os extremos com este tipo de atitudes. E, portanto, se eu não esperava nada de especial, não posso deixar de referir que era expectável, por outro lado, que se aproveitassem estas oportunidades para dar outra imagem. Ponto número 2. Acho que, relativamente a isso que referiste do deputado Pedro Nuno Santos, não sei se ele vai ter ou não um futuro à frente do PS ou não, não tenho uma bola de cristal para poder dizer isso, mas em Portugal acho que tudo é possível e, portanto, isso é algo que vamos estar aqui, eventualmente, para poder comentar. Agora, relativamente à TAP e ao futuro da TAP, parece-me claro, e isso de todas as conversas que vou tendo, todas as opiniões que vou recolhendo, é que os portugueses também já estão muito fartos de tudo o que se passa à volta da TAP e querem de uma vez por todas que o assunto da TAP se resolva e que de uma vez por todas se corrija o enorme erro político deste governo, que foi a nacionalização da TAP. E por isso estão à espera que de uma vez por todas se privatize a TAP e a TAP deixe definitivamente de estar na esfera pública. E essa é que eu acho que é fundamental e se aproveite. Obviamente, tendo em conta a estratégia daquilo que é o país e a estratégia para o país. E eu espero, sinceramente, que assim seja.
Nuno Garopa, Nuno Botelho e Álvaro Beleza em mais um Conversas Cruzadas, disponível para ouvir de novo em rr.sa.pt ou no podcast, o agregador de podcasts do grupo Renascença Multimédia, também nas plataformas mais populares de conteúdos áudio, como seja o Spotify, o iTunes, o Listen Notes, o iCast, o Google Podcasts, o Castbox e outros. Votos de continuação de um bom domingo. Conversas Cruzadas.